10:06, estamos de volta com o CBN Cascavel, primeira edição desta sexta-feira. E nós vamos conversar agora com o advogado e vereador do Solidariedade, Lauri Silva. Bem-vindo à CBN Cascavel, doutor Lauri.
Bom dia, Fran. Bom dia a todos os ouvintes da CBN e a nossa grande Cascavel hoje, dia 13, sexta-feira.
A gente fala que sexta-feira 13 dá azar, eu acredito que dá muita sorte, né? Principalmente para a gente discutir, abrir a mente e conversar a respeito de certos assuntos sérios para o país, doutor.
Exatamente. Nós, quando estamos nas universidades, nós aprendemos que a imprensa é o quarto poder. Mas quando nós vamos atuar como advogados, como cidadãos e como legisladores, porque eu não sou vereador, eu estou vereador, eu vejo que a imprensa é o primeiro poder. A imprensa é formadora de opinião e através da imprensa que nós levamos a nossa ideia, as nossas ideias, que nós levamos os debates para a sociedade. É o mecanismo mais forte, logicamente, com as mídias digitais, é isso que tem levado a informação. E com a informação nós fazemos a formação dos cidadãos. E aí nós passamos a ter um senso comum para o senso crítico. Isso é muito importante, essa evolução. Mas os meios, as mídias digitais igualou todos os cidadãos. E todo mundo hoje é intelectual do WhatsApp.
Isso é verdade. Bom, doutor Lauri, como a gente fala sobre a questão, o senhor falou sobre nos tornarmos mais críticos, a gente vai falar agora sobre, realmente, dois assuntos muito importantes, né? Um pouco sobre as alterações nas regras eleitorais e a descriminalização do aborto. Nós vamos separar, então, esses assuntos e começando pela discriminação do aborto. Qual é a visão legal, né, desse processo que ainda vai ser votado pelo STF e que já teve um parecer favorável pela ministra Rosa Weber?
A ministra Rosa Weber emitiu seu voto favorável até a 12ª semana, e aí nós vamos discutir a contra ou a favor. O doutor Lauri é contra ou a favor? É comunista? É esquerdista? Não é esse o viés que nós vamos debater aqui hoje. Nós vamos fazer uma discussão aqui, Fran, do ponto de vista legal. Fran, você está me entrevistando e fazendo perguntas, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você já viu o velório de anão?
Não.
Nunca viu o velório de anão? Alguém aí dos ouvintes, já viram? Você já viu o velório de um anão? Você já viu um corvo morto?
Não.
E um índio careca?
Também não.
Também não. Pois é, tem muitas coisas que nós não vemos. Eu estou divulgando há 23 anos aqui na cidade de Cascavel, e eu pergunto para você. Lá no artigo 124 está previsto o crime de aborto. E ele diz o seguinte: provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem provoque. Pena, reclusão de 3 a 6 anos. Pena extremamente baixa. Estou advogando há mais de 20 anos aqui em Cascavel e eu fiz uma defesa em uma gestante que provocou aborto. O crime de aborto, ele é julgado pelo tribunal do júri. Nós temos que o direito primordial a ser defendido pelo direito é o direito à vida. Então, por isso, o primeiro artigo do Código Penal, na parte especial, fala: matar alguém, pena 6 a 20. Se homicídio for qualificado, pena 12 a 30. E logo em seguida está previsto no artigo 124 o crime de aborto, mas uma pena de 3 a 24 anos. E quem pratica o crime de aborto, ou seja, a própria mãe ou terceiro que pratique esse crime, será levado ao tribunal de júri. No entanto, eu estou em Cascavel há mais de 20 anos. Você já viu um júri do crime por quem pratica um crime de aborto?
Não, até o momento não.
Nesses 23 anos que eu estou aqui atuando como advogado criminalista, eu vi um júri do crime de aborto. Foi o doutor Adilson Ricardo Martins que fez a defesa em plenária no tribunal do júri. Então é difícil de se processar as pessoas que praticam esses crimes. Então, no ponto de vista jurídico, que é a nossa ênfase hoje, primeiramente, o crime de aborto deve ser levado a júri, pelo tribunal do júri. Segundo, a pena extremamente baixa. E agora, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Eu sei que o entrevistado aqui hoje sou eu, mas nós vamos fazer uma discussão. Quantas pessoas você acha, ou você tem conhecimento, que respondem, estão cumprindo pena no Brasil pela prática do crime de aborto?
Eu não conheço ninguém.
Já viu falar de alguém que foi processado por aborto? Ou de alguém que cumpriu pena, ou de alguém que está cumprindo pena? Eu fiz um levantamento não tão aprofundado, mas um levantamento simples. Sabe quantas pessoas estão cumprindo pena pelo crime de aborto no Brasil hoje?
Não.
5 mulheres e 217 homens.
Eles provocaram nessas mulheres.
É, o homem sim, provavelmente provocou, né, o aborto, ajudou, instigou, auxiliou. E a mulher também. Eu não conheço cada processo detalhado, mas eu fiz um levantamento e só 5 mulheres e 216 homens estão cumprindo pena por crime de aborto. E nem vi qual a pena, não sei se é regime aberto, semiaberto ou regime fechado. Então você veja, que muitas vezes o direito penal, ele não é a válvula de escape para resolver um problema social. Mas o importante é preservar o direito à vida. E quando a Câmara Municipal de Cascavel, provavelmente semana que vem, estará lançando uma frente parlamentar em defesa da vida, todos os tipos, todas as modalidades de vida devem ser protegidas. Muitas vezes o cidadão, ele é contra o aborto, mas ele é a favor de cancelar um CPF. E comemora, eu já vi muitas pessoas. Olha, aborto, eu sou a favor, eu sou contra o aborto, mas ele é a favor de cancelamento do CPF. Quando a polícia mata em confronto, ou alguém que responde criminalmente, vamos dizer, um bandido morre, a pessoa comemora. Não. Direito à vida deve ser preservado em todas as suas formas. Vida vegetal, vida animal e o ser humano primordialmente. Então, quando nós lançaremos essa frente parlamentar, eu acredito que nós vamos debater tudo isso. O direito à vida é prioridade, ele deve ser defendido. Não interessa se quem foi morto tem outros crimes em suas costas, tem uma fila criminal. Então, é isso que é importante salientar. Direito à vida, não interessa se é do nascituro ou se é daquela pessoa que está em conflito com a lei.
Quando a gente fala do direito à vida, aí eu volto à questão somente falando do aborto, é uma questão que deve ser discutida porque há problemas de saúde pública nesse sentido. Envolve psicológico, envolve a saúde física. E antes de uma aprovação dessa, doutor Lauri, não deveria ser discutido também as políticas públicas sobre saúde com relação a esse, o que hoje a gente considera crime?
Olha, é muito importante debater o processo legislativo com toda a sociedade. Eu, toda quarta-feira, Fran, eu sento e dou uma analisada. Toda semana, no mínimo, são 10 projetos de lei que têm os pareceres na CCJ, no Congresso e no Senado. E o que, que nós temos que ver? Nós temos que debater mais com a sociedade as reformas legislativas, os avanços legislativos. Logicamente que é uma questão de saúde pública e nós devemos debater com toda a sociedade estas questões. O direito penal não consegue impedir os abortos. Agora, legalizar ou não legalizar, temos que debater com a sociedade. Eu entendo que nesse momento não se faz necessário descriminalizar. E aí fazermos um debate mais amplo. E já misturando um pouquinho os assuntos, o que as pessoas não estão entendendo? Teve a propositura de uma mini reforma eleitoral, certo? Várias alterações das regras para as próximas eleições. Não passou a mini reforma eleitoral. Mas o que as pessoas não estão compreendendo é que em 2021 tiveram alterações eleitorais e que passam a valer para as eleições de 2024.
E quais são essas alterações? Que muitas vezes o nosso ouvinte não está inteirado de todas essas alterações acontecidas.
Primeira alteração, nós não teremos aí 33 candidatos por partido. Nós teremos apenas 22 candidatos por partido. Então, Cascavel, nós tínhamos 650 candidatos a vereador. Na última eleição, nós baixamos para 454 candidatos. E nessa eleição, nós teremos em torno de 260 candidatos. Temos aí que 30% dos candidatos, você escolhe, ou eu tenho 15 mulheres e 7 homens, ou posso inverter, fazer 15 homens e 7 mulheres. Como nós temos sempre mais candidatos do sexo masculino, eu acredito que nós teremos aí só 180 vagas para pré-candidatos.
Bom, isso não causa também uma disparidade entre mulheres e homens nesse sentido? Porque geralmente elas são as minorias, né? Mas isso depende também da disposição das candidatas.
Depende da disposição das candidatas. Nós, e o maior número de eleitores em Cascavel são mulheres. Nós temos mais eleitoras mulheres do que eleitores homens. Mas essa porcentagem é obrigatória de 30%. para que as mulheres participem também do pleito eleitoral. Isso é extremamente importante. Eu tenho acompanhado na Câmara de Cascavel o trabalho de duas excelentes vereadoras, que é a Beth e a professora Lilian, que têm desempenhado um excelente trabalho no Poder Legislativo, defendendo cada vez mais o papel das mulheres na política brasileira e defendendo também arduamente os interesses das mulheres na sociedade. Então, de parabéns às duas vereadoras. A Beth é procuradora da Câmara de Cascavel nos assuntos pertinentes à mulher. A vereadora Lilian tem demonstrado um excelente trabalho, puxado à frente em todos os trabalhos quando as questões envolvem mulheres.
Bom, o senhor vai propor também um plebiscito nas eleições, para as eleições agora
2024. Então, estou estudando, porque com essas alterações de 2021... ficou estabelecido que o município pode fazer, junto com as eleições, um plebiscito. O que é um plebiscito? O município coloca uma matéria em discussão e o eleitor, junto com a eleição para prefeito e vereadores, ele vota nesse plebiscito. Então, estou estudando, se tiver legalidade, vamos fazer no plebiscito a consulta sobre aborto, sobre a descriminalização ou não, como está sendo proposto. E também, não defenda que o STF, esses dias um cara me falou assim, o doutor Lauri, ou ele é muito comunista ou é muito corajoso. Uhum. Não estou aqui discutindo o papel do STF, só quero esclarecer a sociedade. O STF dá respostas quando ele é provocado. O juiz não pode se manifestar sem ser provocado. Alguém entrou com a ação e o STF está dando um entendimento. Não estou dizendo se está certo ou errado, se sou favorável ou contrário. Eu aqui, no meu posicionamento, preservo o direito à vida. Uhum. Entendo que não se faz necessário descriminalizar a conduta abortiva até a 12ª semana. Agora, o STF ele foi provocado, o judiciário também. Você acha que o juiz ele sai lá da sala dele, vai lá e fala, Fran, ou não pagar o aluguel para você do imóvel que você tem locado, o que você quer que eu faça? Você vai provocar o judiciário. O STF também é provocado para se manifestar. E aí o que nós vamos propor, logicamente, se houver legalidade, tem uma previsão dentro do processo legislativo, é o plebiscito. E já semana que vem, na Câmara de Vereadores, estou propondo, se a Câmara aprovar, para que façamos em 2024 o plebiscito dessa questão da não criminalização ou descriminalização do aborto.
Bom, eu fui e voltei no assunto, né? Trocamos, falamos de eleição, voltamos no aborto.
É que um assunto se confunde com o
outro. A gente vai acabando realmente confundindo com o outro. E voltamos então
reformas. Então, primeiramente, 2024 valerá 22 candidatos e não 33. Uhum. 22 candidatos por partido. Sustento que teremos aí 12 chapas, não mais que isso. 22 candidatos por chapa, 264, 180 candidatos homem. Então, você que quer ser candidato a vereador, já pode, daqui a alguns dias, se sustentar como pré-candidato, procure um partido, filie-se, porque você vai ficar de fora. Não vai ter espaço para todo mundo que quer ser candidato. Então, tem muita gente que está se achando, a gente liga, procura, conversa, o cara vai escolher. Quem muito quer escolher vai acabar sendo escolhido. Então, atenção, cidadão. Atenção, você que quer disputar as próximas eleições. Filie-se a um partido e depois, dentro do partido, dispute a sua candidatura, ou melhor, a sua pré-candidatura. Então, atenção, cidadão. Você que muito quer escolher vai acabar sendo escolhido. Serão poucas vagas para candidatos em Cascavel. Nós temos mais de 200 mil eleitores. Você quer ser candidato, procure um partido em sua cidade e filie-se para depois você tentar disputar uma eleição.
Até uma quantidade muito maior de candidatos, fica até difícil para o eleitor também escolher, não fica?
Eu acho que diminuindo os candidatos você vai melhorar a qualidade. Eu sou favorável a uma prova, como foi feito no Conselho Tutelar. Tinham 140 candidatos, fizeram uma prova, feita essa prova, restaram 37 candidatos. Assim que pode propor uma prova, não obrigatória. O candidato quer fazer a prova, faz. Quem não quer, não faz. A sociedade civil organizada pode fazer esse trabalho. Faz uma prova. Ninguém é obrigado a fazer. Quem quiser fazer a prova, é porque você exige grau de escolaridade para ser assessor. Uhum. Mas para ser vereador não precisa ter grau de escolaridade. Basta apenas ser alfabetizado. Para ser assessor de vereador, tem que ter escolaridade.
Uhum.
Aliás, o grau de escolaridade está subindo nos concursos. Por exemplo, para ser oficial da Polícia Militar, no estado do Paraná, tem que ser bacharel em Direito. E aí vai para o Guatupê, um teste seletivo extremo. Na minha época vestibular, para passar no Guatupê, onde formam-se os oficiais da Polícia Militar do Paraná, era o vestibular mais difícil, era mais difícil que medicina na minha época. Eram os vestibulares mais difíceis do Brasil. Eram apenas 25 vagas. 5 para bombeiro, 10 vagas vinham do colégio militar, que eram vagas, que eram cotas, e 10 vagas era na caneta e no papiro.
Bom, eu queria falar com o senhor também sobre as vagas das sobras. O que, que significa isso?
Olha, o partido, como é que funciona? Bem em miúdos, assim, bem simplesão. É, nós temos, como é que se calcula quantos votos o partido tem que fazer para eleger uma cadeira? Então nós temos mais de 200 mil eleitores, é feito um cálculo, uma divisão, e para o partido eleger uma cadeira tem que fazer 8 mil votos. O que equivale para a nova regra? O partido que não fizer os 8 mil votos tem que fazer pelo menos 80% de, por exemplo, se o coeficiente eleitoral for 10 mil, o partido tem que fazer no mínimo 8 mil votos, que é 80%, para eleger, para disputar as sobras. Por exemplo, essa eleição, o PP, é onde o Melo foi eleito. Eles não fizeram legenda. Uhum. Fizeram menos de 80%. Nas eleições de 2024, o Melo não entraria, porque o partido ao qual ele estava, mesmo ele tendo feito mais de 1.500 votos, o partido que ele estava não teria direito à cadeira na sobra. Então, primeiro assim, ó, as primeiras cadeiras são preenchidas pelos partidos que fizeram a legenda, em torno de 8 mil votos. O partido que não fez legenda, não fez os 8 mil votos, só vai ter direito a disputar a sobra das cadeiras se o partido fizer 80%. Vamos dizer, em torno de 6 mil votos. Não fez 6 mil votos, está fora. E o candidato da sobra tem que fazer 20% da legenda, em torno de 1.600 votos. Então, doutor Lauri, na próxima eleição, se não fizer voto e o partido que ele estiver não fizer os votos necessários, está fora. Eu, por exemplo, entrei com 780 votos. Só que o meu partido, que era o PROS, nós somos o quarto partido com o maior número de votos. Então, isso que a sociedade não compreende. Qual é que o doutor Auri entrou com 780 e o Zé dos Anzóis fez 1.300 e ficou fora? Só que o partido que o doutor Auri fazia parte e ajudou a montar, nós somos o quarto partido mais votado, fizemos dois vereadores e quase fizemos o terceiro.
Uhum.
Então é o equilíbrio. Para preencher as vagas democraticamente, não conta-se só o voto de um candidato, conta-se o voto de todos os candidatos. Porque os candidatos, eles são, não são só de uma região. Então, nós discutimos o termo, nós debatemos, e a legislação brasileira propõe o termo de representatividade. Outro assunto que não ficou, que ficou valendo, é a candidatura coletiva. Uhum. Eu provavelmente tento construir uma candidatura coletiva. O que é a candidatura coletiva, Fran?
É a minha pergunta.
Vale no Brasil? É. Vale. Por exemplo, 10 pessoas se candidatam só para uma vaga. Uhum. É possível isso na legislação brasileira? É possível. Nós temos deputados com candidaturas coletivas. Por exemplo, eu pego aqui Dr. Lauri, candidato, e coloco para a mesma vaga, disputando junto comigo, o professor Adnilson, o Anão Tanajura, o Edi Carlo, o Marquinhos. E eu posso fazer aqui uma vaga só com 5 candidatos. Todos serão diplomados, se caso essa candidatura coletiva for eleita, e todos serão vereadores. Mas só um responde pela candidatura. Mas todos são vereadores daquela legislatura. É o que nós chamamos de candidatura coletiva. Eu estou estudando essa matéria. Provavelmente eu tente construir uma candidatura coletiva para o mandato. É um mandato coletivo. E quanto mais coletivo for o mandato, mais democrático ele é, mais nós temos participação popular. Alguns me chamam de louco muitas vezes, mas eu defendo que a Câmara deveria ter 50 vereadores. E aí nós teríamos muito mais representatividade, muito mais coletividade, muito mais debate, muito mais discussão.
A cidade comportaria 50 vereadores?
Pela legislação, 23.
Uhum.
Pela legislação, 23 vereadores já é previsto em lei. Uhum. Basta a Câmara de Vereadores aprovar.
Bom, doutor Lauri, para nós finalizarmos, o que mais é importante a gente frisar com relação às eleições?
São esses os assuntos importantes nessa, que as pessoas compreendam, porque não passou a minha reforma eleitoral, mas vale a legislação prevista em 2021, com as alterações que nós tivemos, e que as pessoas participem de política. Muitas vezes as pessoas falam assim: olha, eu não gosto de política. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. E eu acho que o poder é do povo, ele emana do povo, e nós é que discutimos isso através dos nossos representantes. Temos também que salientar que as federações partidárias estão valendo para 2021. Uhum. No Brasil foram formadas 3 federações. Uma federação, ela é composta pelo PT, pelo PV e pelo PCdoB, se não me falha a memória. A segunda federação, ela é composta pelo PSD, não foi, são 3 federações. Uma, PT, PV e PCdoB. A outra federação, Rede e PSOL. E a outra federação é composta pelo Cidadania e pelo PSDB. O que é uma federação? É como se fosse um grande partido. Mas uma federação, aí vai ter cada partido que compõe a federação, 22 candidatos? Não, é dividido. Então, uma federação, ela vai ter direito, aqui em Cascavel, a 22 candidatos. Uhum. Não teremos mais do que 12 chapas, em torno de 260 candidatos, 180 homens, ou 180 mulheres e 7 homens, é isso que diz a legislação, e dizer aqui ao cidadão que vote bem, porque o seu voto é muito importante. Existe, Fran, parafraseando aqui o Dalmina, 3 momentos em nossa vida que nós somos todos iguais. 3 momentos só da nossa vida nós somos todos iguais. É quando nós nascemos. Quando a gente nasce. Uhum. Todo mundo nasce peladão. Ou você nasceu de roupa?
Não, com certeza não.
Quando nós morremos, todo mundo vai morrer e vai feder igual. Ah, eu vou ser cremado e não vou feder. Bom, se você for cremado, você não vai feder tanto, né? Menos a nossa morte. Uhum. E a única certeza do ser humano é a da sua própria morte. O meu voto, Fran, eu sou vereador, sou advogado, fui professor, né? Meu voto vale mais que o teu?
Não, o voto é todo igual. Todos
tudo igual. Então é muito importante o momento do voto. O momento do voto é o momento em que somos todos iguais. Então, na nossa vida, nesses 3 momentos, nós somos todos iguais. Quando nascemos, quando morremos e quando votamos. Por isso o voto é extremamente importante. Por isso, cidadão, pense bem quem você vai votar. Faz toda a diferença o seu voto. O seu voto é o seu poder. Daí não adianta reclamar, não adianta culpar. Não adianta debater. O momento da mudança é o momento do voto. E o ano que vem nós teremos importância, que nós vamos exercer a democracia. Nós vamos delegar um poder que é nosso. E nós vamos escolher, mais uma vez, 21 vereadores e o prefeito da nossa cidade, que ficará por mais 4 anos à frente de todas as decisões que importam ao ser humano. Discutindo sustentabilidade, discutindo mobilidade, discutindo saúde, segurança e habitação.
Doutor Lauri, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. E segunda-feira nós nos vemos
na plenária. Estaremos lá atentos, discutindo todos os projetos, todos os debates que interessam os cidadãos cascavelenses. Meu gabinete está de portas abertas. Eu sempre estou no ar e coloco o meu número privado, que é 99961-0421. E dizer que o doutor Lauri está legislando e trabalhando pela população de Cascavel em um mandato aberto, conectado e participativo.
Bom, nós conversamos com o advogado e, como ele disse, está como vereador, doutor Lauri. Bom, agora 10 horas e 30 minutos, repórter CBN, já volta.